galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez aqui, estamos num dia especial de Natal, brincadeira. Estamos aqui de novo para conversar com vocês, pichuquinhos. Tudo bem com vocês, Natan e Cauêzinho?
Ah, eu tô muito bem, mano. Muito obrigado aí pela pergunta. Tudo nosso e nada deles.
E a semana aí? Como que tá a semana?
Ah, só alegria. Tô aqui sozinho em casa. Meus pais foram lá pra viajar. É gostoso ficar sozinho, lógico.
Lá pra viajar? Não tem um destino que eles foram, não?
Ah, foram pra casa da minha avó, pô. Minha avó tem uma casa lá na praia, ela mora lá.
Ô, louco, aí sim. Brabos. Conte-me mais. Fale sobre você, né?
Então, brod, muito trabalho aí, sempre, correria, e não fui pra praia, infelizmente, aí, talvez aproveitou por nós, ou...
Não, eu não fui pra praia.
A mãe dele que foi.
Então sua mãe aproveitou por todos nós.
É, todo mundo foi pra praia, menos eu.
Aí sim.
Ó, esse cara tá seguindo a quarentena.
Esse cara é fiel. Mas então, mano... Eu só tenho um adendo que eu quero deixar claro nesse episódio aqui. É que essa semana eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu vou ficar bocejando. Mas provavelmente vamos tirar isso na edição. E eu estou falando quase dormindo. E... Ai, papai! Então, hoje a bola vai ser toda do Natan, mano. O Natan vai puxar esse carrossel animado aqui. É com você, Natan!
Então, meus brodes... Dessa vez, como eu ia puxar a bola, logo fiz um roteirinho aí pra todos nós. Que é falando um pouco do protagonismo, tá ligado? Como isso é algo muito principal nos filmes, em séries, animes. Mas eu pensei assim, vou focar um pouco em animes, que é uma área mais otaku que eu conheço. Cauêzinho também manja, Rafinha manja também, vai ser isso mesmo. Mas basicamente, o que seria o protagonismo? A pessoa sendo o principal da história. Porém, o poder do protagonismo, que eu digo... É quando você tá assistindo e o protagonista tira um poder que nunca teve na vida pra ficar super forte e derrotar o vilão. E isso acontece muito, muito em anime. E aí eu fui e denominei como Síndrome de Ranger Vermelho. Que é basicamente o cara principal que ganha todos os Megazords, toda a motinha, tudo que tem o Ranger Vermelho ganha, mano.
Eu já tenho uma pergunta, mano. Posso lançar?
Lança, boa.
Mano, é o seguinte... O nome da série, do seriado, é dele, do Chaves. Mas quem que é o protagonista? É ele mesmo, né?
Ele mesmo.
Qual que seria o poder dele?
É a imaginação, mano. Você pensar, o Chaves nunca trabalhou e nunca morreu de fome.
Porque sempre dava um sanduíche de presunto pra ele.
Porque ele é o protagonista, né, mano?
O protagonismo nada mais é do que o contrário de esforço, de trabalho. Então todo protagonista é vagabundo.
Não, mas é que tá, mano. Tem que existir esse protagonismo, porque senão... Pensa que tá assistindo um filme e o protagonista não fica super forte do nada e... E ele não derrota o vilão, tá ligado? Acaba o filme.
Verdade.
Lembrando que não é toda obra que tem o protagonismo, né? Mas, infelizmente, é tão clichê que a maioria tem.
É, toda obra sempre vai ter um protagonista. Mas o poder do protagonismo que eu fico brincando aqui... É essa síndrome do Ranger Vermelho, que é o personagem ganhar tudo muito rápido, muito fácil, tá ligado? Diferente dos outros personagens que tem na obra.
Mas então, mano, é que tem muita obra que o protagonismo é... O protagonista é um personagem como qualquer outro, tem desenvolvimento e tudo. Só que, por ser o personagem principal, muitos dos autores falam... Ele tem que ser o mais foda. Não, ele tem que ser o mais zica. E, tipo, não precisa disso. É clichê, tá ligado? Mas, infelizmente, é mais comum do que deve.
Então, em filme, as pessoas tentam dar uma segurada, tá ligado? Porque tem que dar aquela ideia de realismo e tal. Então dá pra pessoa ficar super forte do nada. Mas há filmes que tem, tá ligado? Mas em anime, mano, é o tempo todo.
Eu ia falar isso, né? Tipo assim, é mais uma pergunta, tá ligado? Tipo, não uma pergunta, mas uma coisa pra gente debater aqui. Na questão de anime, tá ligado? Isso é, na verdade, é o esperado, não é, mano? Porque a gente se acostumou bastante com isso, tá ligado? com essa coisa de protagonismo em animes ainda. A gente vê, ah, nossa, esse personagem aqui já tá na capa, já tá na intro do anime. É uma coisa já esperada de anime, tá ligado? Na verdade, não tô afirmando, mas sim criando essa questão só pra gente debater. Que essa coisa de protagonismo em anime já é bem, bem esperada. E é porque geralmente já começa o anime, né, em si, já com o personagem lá mostrando quem vai ser o fodão. Quem, sei lá, os amigos dele ao redor dele, que sempre vai estar ali na história, na narrativa. Acho que já é uma coisa esperada nos dias de hoje, a maioria dos animes ser assim, não é?
Então, mano, é um bagulho que a gente sabe que vai ter, tá ligado? Tipo, todo esse protagonismo focado no protagonista. Afinal, é necessário pra obra continuar. Pensa que, assim, uns animes grandes mesmo duram várias temporadas e cada temporada é um vilão diferente ou cada vez é um vilão mais forte. Então, o personagem tem que evoluir de uma maneira rápida. É, não é uma crítica, mas não é algo que tem que ser sempre, sabe? Aí, tanto que eu separei aqui, tipo, alguns personagens que não precisam do protagonismo para serem tão principais e alguns que precisam mesmo, que foi tão focado nisso que ficou chato. Você vê, assim, o personagem, aí passa 3 episódios, o cara já derrota o vilão e já tá forte o bastante pra derrotar o próximo, tá ligado?
Certo. É, mas eu também concordo bastante com isso, tipo, acho que uma coisa bem chata, né? É, a gente concorda que isso é meio clichê, tá ligado? Meio chato. Sempre acontecer isso, tá ligado?
É, mas tipo, sempre funciona, porque a gente tá aí pra,
pra consumir isso.
Esse conteúdo.
Cara, não, realmente pensamos iguais.
Mas então, mano, eu particularmente, eu gosto dos personagens, protagonistas, que têm as mesmas oportunidades que os coadjuvantes. Um personagem que eu acho que não tem nada de protagonismo, assim, que eu acho incrível, é o Gon, do Hunter x Hunter. Você vê que ele tem, tipo, as mesmas oportunidades que a galera ali, tá ligado? Ele se esforça, ele se fode. Tem sempre uma galera que é mais forte que ele, sim. E eu não terminei todo o anime, toda a obra, até mesmo porque até hoje ela não terminou. Mas pelo que eu assisti, pelo que eu sei, ele segue essa linha.
Protagonista bom é aquele que tem que apanhar, tá ligado?
O protagonista morto.
Nossa. Acontece em alguns animes. Aí depois ele volta super forte.
Goku, pô.
Goku. Então, mano, você falou no Goku, eu separei alguns personagens que vivem desse protagonismo. Comecei logo com um que, tipo, sempre me incomodou quando era criança, que é o Yugimoto, ou Yumi Yugi, que é o quem realmente joga, né? E, mano, é muito roubado. Todo mundo joga carta igual, mas o coração das cartas dele, mano, é muito roubado.
Sim, sim. Mano, eu particularmente, eu sempre... Eu posso dizer que... Eu não sei se eu fui fã de Yu-Gi-Oh! Eu gostava pra cacete, tá ligado? Nossa, mas a história em si, eu não consigo dizer... Ai, aquela parte de tal... Porque, eu não sei, acho que eu só assistia porque eu era criança... Gostava das cartas porque era legalzinho, tá ligado? Mas eu acompanhava bastante, mas eu não sou uma pessoa muito pra debater sobre isso, tá ligado? Se o Cauêzinho souber falar, tá aquele pau nesse cara aí, tu, Marcos.
Então, eu desde pequeno sempre gostei muito de Yugi. Tá? Só que eu penso na dificuldade que é você pensar em lutas e batalhas de cartas, assim, do anime, tá ligado? Penso como que deve ser difícil e chato você montar o roteirinho das jogadas e o cara é 4. Mas mesmo assim, mano, fica meio que preguiçoso. Tudo que o Yugi faz é tipo, nossa, foda demais. E o que o resto da galera faz é tipo, só mais uma carta, tá ligado?
É, acho verdade. Nossa, o Cauê falou tudo agora, mano. Porque realmente todos os lances que o cara fazia era tipo Neymar agora de Moicano, tá ligado?
O Yugi de Moicano, porra.
Não, mano, mas é isso mesmo. Tipo, eu gostava mais do Seto Kaiba. E o Seto Kaiba, ele era um cara que jogava bem. E, tipo, ele não dava sorte que nem o Yugi. Ele só jogava bem, mano. Às vezes não vinha a carta que ele queria, ele sabia jogar. Tinha o Joey também, que só se fudia e ainda ganhava. Então era da hora, tá ligado? Mas o Yugi, mano, era muito, muito assim, mano.
E o pior de tudo é que tinha as 3 cartas mais picadilhas, assim, do mundo, que era o Obelisco, o Dragão Lado de Ra e o Slifer, né? E ele tinha os 3, assim. Como que ninguém roubou esse maluco? Ninguém deu um tiro de sniper na testa dele ainda. Isso sem contar o Exódio, né?
Mano, o Slifer é aquele dragão vermelho lá, né?
Esse mesmo.
Nossa, mano. Ou, oh, o dragão, a carta do Yugi era do avô dele, não era? Um pouco assim? Ou não?
Aí eu não vou lembrar, mano. Assisti quando eu era menor só.
Mas ele tinha uma ligação com o avô, não era?
Mano, se eu não me engano, o Exódia era do avô dele. As cartas do Exódia.
Caralho, eu não sei como isso veio na minha cabeça, tio. De verdade. Tipo assim, eu não lembro nada de Yu-Gi-Oh! Assim. Mas não sei por que veio na minha cabeça do avô dele. Não sei por quê.
Não, vou dar a gente.
Eu lembro de uma coisa ou outra, mano. Eu lembro que tinha uma carta que era um pentagrama, que era um orixalco, um bagulho assim.
Tinha, mano, tinha um do reloginho lá, mano, né? Um reloginho lá.
Mago do Tempo. Mago do Tempo. Esse era da hora.
Mago tem. Era o que aí pra reviver? Como que era?
Ele acelerava o tempo de. Tipo, a idade dos personagens.
De jogadas, né?
Não, tipo, como se fosse a idade das cartas em campo. Tipo, quem começa a usar depois é o Joey. E ele tem o Dragão Bebê. Aí, quando ele joga o Mago do Tempo, o Dragão Bebê vira o Dragão Bafo. Porque, tipo, ele é adulto e os outros personagens ficam, tipo, personagens velhos, tá ligado?
Eu lembro quando ele usou numa batalha com o Yugi, mano. Aí ele usou no Mago Negro. Ele falou: ah, vou deixar o Mago Negro velho e vou quebrar ele no pau. Só que ele deixou o Mago Negro velho e era a vez dele atacar, não do Yugi. Aí ele atacou o Mago Negro revidou. Aí ele falou: que porra é essa, mano? Sou eu que tô atacando ele. Olha, mas veja bem. Você deixou meu Mago Negro tão velho, que ele virou o Sábio Negro. E ele pode atacar e defender quando ele quiser. Fiquei: ah, não, velho.
Ai, caralho.
Aí pra mim foi uma piada de extremo mau gosto.
É o Mago Sábio, um negócio assim.
É, mano. Nossa, que bagulho ruim, mano.
Meu Deus do céu, tio. Meu Deus do céu. Não, não. Essa ganhou. Essa ganhou, tio.
Essa ganhou, essa finaliza o Yugi. Mas acho que outro personagem também que é muito gritante é o Ichigo, da saga Bleach. Esse eu não sei se todos vocês assistiram, mas tipo, eu assisti e acompanhei.
Eu assisti só até o final da primeira saga, assim.
Mano, eu assisti uns 20 episódios só, não sou capaz de opinar, velho. Sou bem, bem, bem noob. Bem noobzaço.
Então, eu, tipo, eu assisti bastante até. Acho que eu não terminei, falta, tipo, 3 temporadas pra terminar ainda. Mas, mano, é muito, muito roubado, muito protagonismo. Porque assim, ó, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas se você tá vendo isso, vai ter spoiler, tá ligado? Eu já vou mandar a call. Tipo assim, ó, ele vai lá, ah, virou Shinigami. O pai dele já era Shinigami de muito tempo.
Então, isso que eu ia dizer, ele sofre dessa síndrome do pai foda, assim. Sempre tem aquele personagem que o pai dele é muito foda e ele tem um privilégio por causa disso.
É foda. Parece aquele gordo do condomínio que usou o cara do iFood.
Mas você trabalhou?
É.
Você ganhou. Mas então, o pai dele é foda, um Shinigami foda. Aí ele vai lá, o Ichigo morre e vira um Hollow. Só que ele é um Hollow que se controla. Aí ele junta todos as raças dele, que é muitas. Cada raça nova que aparece, o Ichigo é. E aí você pensa assim, mano, o pai dele era um humano Shinigami. A mãe dele tem lá uma raça dela. Da onde veio todas as outras, tá ligado? Qual foi o surubão que teve ali? Porque, mano, não dá, mano. É tipo muito, muito roubado.
Eu assisti até o final da primeira saga, que era eles indo buscar a Rukia, acho lá. Eu esqueci onde eles foram buscar ela. Lá na casa do Shinigami, onde que
É o Palácio das Almas? Esqueci o nome agora.
é? É tipo isso, eles foram buscar ela. Mas pelo que eu vi, mano, me deu raiva porque o Ichigo acabou de virar Shinigami. Ele tem um puta de um facão, assim, um puta de uma peixeira. Eu fico, ué. E quanto maior, mais. A espada mais forte o cara é, né? Eu fiquei, olha, nada a ver, mano. O cara começou agora, já tá com essa pica grande aí.
E o melhor é que tem o ataque especial dos Shinigamis, só os mais fortes tem, que é a Bankai. E tipo, o Ichigo, mó tempinho sendo Shinigami, vai lá na luta final, acho, da primeira saga, assim. E já libera, mano, a Bankai, que aí ele fica com uma katanazinha preta.
Ah, sim, tem uma suástica até.
É essa mesmo, mano. Mano, roubadaço.
É que eu ia falar do Goku, né? Tipo assim, que ele pequeno, né? É, quando o Mestre Kami encontra... Não encontra, não sei se ele, quando encontra ele na primeira vez ou nas primeiras vezes, né? Tipo assim, o Goku lá tá na praia com ele lá. Aí o Goku só imita o movimento de mão do Mestre Kami. Aí lança logo um Kamehameha, assim, já. Isso pequenininho, tio, pequenininho. Tá ligado? Tipo, isso e o Mestre Kami falando. Essa é uma técnica de 50 anos que eu demorei pra aprender. É o Goku. Ah, é, ai, mão assim, é mão assim.
Ah, mas essa que era a graça do Goku, mano, tá ligado? Ele foi um dos primeiros a lançar essa brisa.
Então, mano, mas o Goku entra no talvez, tá ligado? Porque muita gente reclama, assim, de que a cada luta ele libera um novo Super Saiyajin, e Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá ligado?
Certo.
Mas tem muita gente que fala assim, que, tipo, ele treina muito. Isso é um bagulho que, tipo, mostra muito. Ele não é um pai presente.
Isso é verdade.
Ele tá sempre treinando.
Tenho dois argumentos pra esse fato, cara. Um, ele foi um dos marcos zero, assim, pra fenômenos shonen, tá ligado? Nesse estilo de treino, luta, não sei o quê. Então, tudo que você vê ali e pode dizer, tipo, ah, isso é muito clichê. Não, meu amigo, isso aí é o primeiro a ser clichê, entendeu? É um dos primeiros a ser clichê. Então, ele tem esse privilégio.
Sim.
Tá ligado? Então, tudo que tem ali que você pode ver, nossa, mas isso tem em todo lugar. Não, todo lugar tem isso daqui, entendeu? É diferente.
Que tudo veio dele.
E outra coisa, mano, é que ele meio que explica que a raça dos Saiyajins, cada vez que perde, né, que tá próximo da morte, fica mais forte. Então, eles meio que deixam explicado assim.
Isso é um protagonista que a pessoa trabalhou na história pra fazer ele ficar mais forte. Tipo, na outra lista, que tá os não é levado tanto pro protagonismo, é muito mais fácil você ver que, tipo, a história trabalha muito bem pra evitar que vire um favoritismo, pra ele ficar forte a cada episódio, tipo, super forte, tá ligado? Tem uma explicação. Muito melhor conteúdo assim.
Vocês têm uma cena favorita de Dragon Ball?
Uma cena favorita, cara? Não, eu não sei dizer, mano. Mas eu posso dizer que minha saga favorita é a do Majin Buu, mano. Tanto que ele é meu vilão preferido.
É muito foda. Mano, é uma das que mais me aterroriza. Na verdade, o vilão mais... O meu favorito, né? Que hoje... Que eu queria uma história melhor com ele, né? Mas até lançou filme recentemente, né? Foi dos últimos 2 anos, se não me engano. Foi do Broly, tá ligado? Só que a minha melhor cena... A favorita, assim, mano, é quando o Gohan, ele vai soltar Kamehameha com um braço só, tá ligado? E ele é um... E quando ele tá médio, mas é... Ele tá menor, ele tá pequeno, na saga do céu, tá ligado? Aí o Goku praticamente tinha... O Goku praticamente tinha morrido, se eu não me engano. Aí, do nada, o Gohan, ele coloca o braço pra frente, um braço só. Aí, do nada, o Goku aparece atrás dele. Aí, do nada, começa a tocar Link Park, Number. Aí, I try, so, Não, é pra mim um dos melhores. Mano, com essa música, essa cena, tio, não tem como não chorar, tio. Quando aquele android lá, que eu esqueci o número dele, pisa, ele é destruído, tá ligado? O céu pisa na cabeça dele. Ele tem um cabelinho vermelhinho. Tipo o moicano do Neymar.
É o 16, porque o 17 é o de cabelo preto e a 18 é a loira.
É, 18 é a que é a irmã dele, né? Deu pra mina dele, mas é a mina do...
Ou o 19. Ou ele é o 16 ou ele é o 19, tá ligado?
É, um bagulho assim, tipo o Xiaomi.
Exatamente.
Aí, mano, uma cena que eu gosto muito também é do Trunks vindo do futuro e se transformando em Super Saiyajin, tá ligado? Aí todo mundo olhando, tipo, nossa! Aí ele vai e mete logo um facão no Freeza.
Easy. GG. Então, esse Android aí, né, que é o Android 16, pesquisei aqui rapidinho. E é isso mesmo, 16, que tá com o moicaninho do Neymar, brabo. Aí é destruído e lá, I try, star, try, and try, and try. Mas continue.
Mano, é triste essa cena, mano.
Tô só buscando mesmo, mano.
Mano, eu gosto, tipo, de muitas cenas. Porém, uma cena que eu gosto não existe.
Que? Você sonhou?
Porque é do GT. É do GT.
Ah, mano, é foda, velho.
Que ele virando Super Saiyajin 4, mano. Eu gosto pra caramba dele virando Super Saiyajin 4.
Foda. Ah, velho, foda.
Não é que não existe, não é cânone.
É, então não é, não existe, tá ligado? Não tá na história principal. É outro anime.
É uma pena, mano, é uma pena, velho. Na moral, tio.
Porque eu gostava daquela saga, mano, na moral.
Eu acredito que, né, o GT foi uma das que eu menos... Achei muito foda, eu acho foda, na verdade. Mas eu sinto que foi a que eu menos... Não sei se é a palavra, mas que eu menos presenciei, tá ligado? Que eu acho que eu assisti pouco. Que eu devia ter assistido mais vezes. Eu acho que foi isso. Que é uma boa saga também.
Tinha uma das melhores aberturas.
Sim, sim, bem famoso.
Ah, então, né? Agora a gente falou de Bleach, falou de Dragon Ball. Agora fala do favoritinho da galera, que é Naruto. E o Cauêzinho, eu sei que ele tá assistindo Naruto, então não sei qual vai ser o posicionamento dele sobre isso.
Tá no Boruto já, meu filho.
Tudo na ponta da língua já, pode ser, meu amigo.
É que assim, ó. Naruto, beleza, infância sofrida, tem um capetão dentro dele, padrão. Tem que ter, isso não é tipo de protagonista, tem que ter uma, na verdade isso é de protagonista, porque senão ele não teria nada de especial. Mas, o cara é tudo também, mano. O cara, ele tem um modo sábio, que ele aprende com o...
É, lá no Reino dos Sapos, né?
Cara, esqueci o nome do velho?
O Jiraiya. Só que ele não aprende com o Jiraiya, né?
É. Ele aprende lá, então, tipo assim, até essas transformações dele, beleza. Mas tem luta que é muito estranha, mano. Tipo, ele tem muito cara de que vai perder e ele desperta o poder, não, tipo, no Narutinho pequeno. Ele tá lá treinando o Rasengan há muito tempo, tá ligado? Aí ele vai, consegue usar o Rasengan, aí ele consegue usar na luta depois de uma maneira que, tipo, a gente viu, mas ele já usou antes. Já nas lutas do Naruto Shippuden, acontece do nada, mano. Ele nunca usou o bagulho. Mano, vou usar agora. Surgiu a inspiração.
Ele no clássico inteirinho, ele era muito fraquinho, tio. Muito fraquinho. A luta mais... Nossa, as duas lutas que mais me irritaram, mano. Foi ele com o Neji. Mano, nada a ver, tio. Nada a ver. Ele cavou um buraco. Da onde ele cavou um buraco, mano? E ele com o Gaara. Nas duas, pra mim, ele devia ter morrido.
Uma não dá pra ele morrer, que é pra...
Rapaziada, eu acho que quem tá escutando a gente agora devia entrar lá no YouTube e escrever Naruto clássico, né? Que seria o Naruto pequeno aí, né? Naruto clássico, episódio 134, O Fim das Lágrimas. Soltar um Linkin Park ferrado e curtir esse episódio, né? Que é a luta entre o Naruto e o Sasuke no Rio. Mano, é um dos melhores...
Ah, mano, meu favorito é o Rock Lee. Então, pra mim, a luta do Gaara versus Rock Lee é...
Nossa, mas eu acho que a mais roubada de protagonismo é ele com o Gaara, mano. Nada a ver, tio. Nada a ver.
É, mano, porque é muito... Ah, o poder da amizade e tal. Isso é tipo... Mano, ele ia levar um pau. Essa que é a verdade, tá ligado? Do nada ele invoca um sapo.
Nada... Mano, o Gaara tava no modo ultimate dele, Kabiju.
Duraço.
O Shukaku tomando conta dele já, não sei o que, de repente o sapo dá 5 tapas na cara dele e perde, assim.
Feião, ideia errada.
Isso que é muito foda, o Naruto, o que devia equiparar, comparar o poder do Naruto, sim, é ele sim. Com as outras bijus, também, né? Todos eles deviam ter a mesma força. Mas não, ele e o Gaara, foda-se, o Gaara no modo ultimate dele perdeu pro Naruto que nem sabia que tinha raposo direito.
Mas o Gaara apanha pra caramba também, né? Todo...
Feio.
O Gaara apanha pra caramba também, mano.
O Gaara é sangue no zóio, devia ter matado muito mais.
Sim.
Também acho, mano. Com certeza, o Gaara é foda pra cacete.
Ele era, né? Ele usa franquinha no Boruto.
Ele é tipo um, sei lá, o Suga do BTS.
Mano, e no Naruto Shippuden, Cauê, o que você acha?
Então, mano... Já fica meio foda, né? Porque ele, naquela luta com o Neji, ele fala: ah, você não pode depender do que você do que tá escrito para você ser, né? Alguma coisa assim. Você faz o seu destino, né? Você é aquilo que você constrói, não sei o quê. Uma coisa assim. Aí você vai ver, ele, cara, é a reencarnação de não sei quem, ele tem um demônio de não sei quem, ele tem vários privilégios, tá ligado? Então ele já se contradiz aí, ele é meio hipócrita.
Enfim, a hipocrisia.
Sim, mano, e você colocou até aqui no roteiro, uma das lutas que mais me incomoda no Naruto é ele com o Kakuzu, cara, é muito mentira essa porra. Ele com o Pain também, eu não engulo até hoje essas duas.
Mano, ele com o Pain me incomoda bastante, mano. Que assim, o Pain é um dos meus favoritos no anime. Toda a história e tal. Acho um personagem, tipo, muito bem trabalhado. Mas, mano, não rola, tá ligado? É tipo... Eles forçaram pra dar continuidade, tá ligado? Mas não...
Mano, a partir do momento que você coloca no papel, assim, que Naruto, modo sábio, ele tinha acabado de aprender, ele é mais forte do que o Jiraiya, modo sábio, não faz sentido, assim.
Isso é um bagulho chato, mano. É zoado, é zoado.
Sim, sim. Mas né, também é por causa da Kyuubi.
É, então, se ele não tivesse a Kyuubi, ele já tinha morrido.
Ah, esse é um bosta mole. Até o tiozinho do pastel é mais forte que ele.
Do Lame.
Do Lame. Tiozinho do pastel.
Fala se ele sumiu em Boruto, né? Tiozinho do Lame se foi em Boruto. Saudades.
Foi mesmo? É que, tipo assim, eu não tô assistindo o Boruto, tá ligado?
Ah, mano, ele não aparece, tá ligado?
Mas ele foi embora?
Quem assumiu os negócios da família foi a filha dele,
assim. Ah, foi tipo.
Ele deve estar em casa coçando o saco.
É que agora o bagulho não é lá, agora o bagulho é hambúrguer, tá ligado?
Já sei onde que eu vou jantar.
É.
Mas aí vai ter gente falando assim, né? Ah, vocês deram uma lista e tal. Tem outros personagens que têm essa mesma pegada. Mas tem personagens que eles entram num modo diferente de anime. Que é aqueles personagens super fortes, mas a graça do anime é eles serem super fortes desde o começo. Não tem, tipo, superação e tal. É só engraçado, tá ligado? Como o exemplo do Saitama, do One Punch Man, o Mob, do Mob Psycho, tem o Momonga, do Overlord, e um que eu tô assistindo esses tempos, eu terminei agora, que é o Rimuru, que é de um anime... Que eu não sei falar o nome porque é muito grande, mas é Reincarnated a Slime. Joga Slime que você vai achar, anime Slime. Tipo, eles são super roubados, super fortes, mas a graça do anime é eles serem super fortes. Porque eles são tão fortes que eles não focam tanto nas lutas desses personagens. Eles deixam, tipo, outras pessoas rodando na história, aí ele chega lá e resolve, tá ligado?
Eu nunca ouvi falar nesse anime, mano, mas... Da hora.
Também não, mano.
Esse do Rimuru?
Isso.
Mano, esse é o que eu tô assistindo, tipo, foi um dos últimos que eu assisti, agora tô assistindo o Dororo. E é um cara que ele morre no mundo humano, vai pra um mundo medieval, padrão, tá ligado? Tipo anime de filme de... Vai pra um mundo de jogo. Só que quando ele não reencarna numa pessoa, ele reencarna num slime. Porém, assim, todos os pensamentos que ele tinha de, antes de morrer virou as habilidades dele na vida, na próxima vida.
Mas calma aí rapidinho, como assim ele vira um slime? Ele vira uma amoeba?
É, mano, é uma bolinha. É uma bolinha, assim, azul, sem olhinho, sem nada, tá ligado? É só uma gosminha.
Caralho, é brabo.
Aí ele não enxerga, não fala... Aí, com o tempo, tipo, ele consegue, tipo, conversar com outros monstros psiquicamente.
Uhum.
Aí, ele começa, ele é só um bichinho que não faz nada. Porém, quando ele vai morrer, ele tem esses pensamentos que viram skills. Aí, tipo assim, antes de morrer, ele é esfaqueado. Aí, ele sente frio, sente calor. Aí, o personagem dele é resistente a fogo, a gelo, todos esses negócios. Aí o principal é que ele fala assim, na próxima vida eu vou ser um pegador, vou pegar todo mundo.
Ui.
Aí ele ganha uma skill, que é tipo a habilidade especial dele, chamada Predador.
Nossa, funkeiro.
Aí tudo que ele encontra, ele pode comer e pegar o poder pra ele.
Caralho, que foda.
Pô, vou comer o Happy Monster.
Realmente, mano, tipo assim, o anime começa, ele tá numa caverna, ele meio que nasce numa caverna e tem umas plantas. Aí ele acha lá um dragão lendário, come o dragão lendário. Mano, mas ele vai comendo todos os bichos e ganhando habilidade, que com o tempo ele começa, ele vira humano, ele consegue, tipo, parecer humano, ele consegue conversar com fala, que ele come, tipo, um monstro morcego, aí ele consegue soltar ondas sonoras que vira a voz dele. E, tipo, é muito legal, mano, porque o foco da história não é ele lutando, ele ser, tipo, muito roubado. É que ele pega, ele é um monstro, aí ele vai, encontra outros monstros, e esses monstros vão, tipo, ele evolui, faz esses monstros evoluírem, aí ele começa a criar uma sociedade, aí, tipo, ele, ah, vamos construir prédios. Aí, ah, essa aldeia vai brigar com essa? Aí ele faz, ele derrota outra aldeia e faz eles se juntarem. Aí a aldeia fica mais forte. Ele vai criando uma sociedade. Até que uma hora vira uma cidade, mano. O lugar que ele pegou. E é, tipo, muito legal o desenrolar dessa história. Aí, puta indicação aí.
Da hora, bem RPG.
Mas aí, né, nem só personagens super hypados são fortes. Tem personagens que também não são. Que esse eu vou citar rapidamente aí. Que é pra mostrar que não é preciso ter esse... essa síndrome de Ranger Vermelho nos protagonistas para ter uma história bem elaborada. Que é o exemplo do Light Yagami, que faz o... que é do Death Note. Que, na minha opinião, é um anime foda, mano. É o cara sendo inteligente pra porra. Não... ele não tem... ah, tenho sorte que tal coisa aconteceu. Mano, tudo é pensado, tudo é estratégia. E, pra mim, Death Note é, tipo, muito bem bolado. Se bem que depois que o L morre, eu acho que fica um pouco maçante, assim... que parece que o Kira fica meio burro com depois que o Eren vai, mas aí eu acho que é tipo questão dele não precisar se esforçar tanto.
Vai ficando cego pelo poder, né?
Eu acho que, tipo assim, esse, mano, realmente esse daí pra mim é um dos melhores animes, ainda mais por causa do L, porque fica numa questão de caça, um fica tentando caçar o outro, tá ligado? Então, tipo, mano, é cada coisa surpreendente. É, na questão de surpreender, porque é, realmente são coisas que acontecem que eu realmente não esperava, tá, né? Que aquilo poderia acontecer e simplesmente o cara... porque às vezes eu vou assistir um anime, muito em filme na verdade, mas em filme, eu às vezes vou assistir algum filme com a minha mina, aí alguns minutos antes eu deduzo a fala que, sei lá, uma fala, uma ação... Que um personagem do filme vai falar, tá ligado? Porque os bagulhos são muito óbvios, às vezes, tá ligado? Geralmente. É tudo Ctrl-C e Ctrl-V de outros filmes, tá ligado? E essas coisas de anime não, mano. É muito surpreendente, tá ligado? Acho isso que Death Note me surpreendeu pra cacete, tá ligado? Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom.
Algum adendo, Koi?
Não, eu ia dizer que... você falou que depois que ele morre, ele vai... ficando um pouco maçante, tipo, realmente, mas é pra acompanhar o decair, né, do Light, que ele tinha tudo nas mãos dele, ele tinha a mesma oportunidade que o qualquer um ali, tá ligado? Só que ele, o único privilégio dele era ter o Death Note. E mesmo com isso, ele podia ter tudo, só que ele foi perdendo aos poucos, tá ligado? Então acho da hora ter o decair dele, assim.
Sim, é um anime, tipo, muito bem feito. Eu acho que, tipo, toda a história é muito legal. Soube que teve uma continuação agora, mas não tô muito por dentro.
Pô, teve um... era um mangá one shot, assim, um volume único. É bem da hora, mano, muito bom.
Mano, vou dar uma olhadinha que esse eu nem vi. Mas então, além desse daí, desse aí, tem alguns outros que eu separei. E um deles é o Asta, do anime Black Clover. Esse eu não sei se vocês assistem, mas ele tá, ficou um hypadinho aí uma época. Mas ele ficou meio escondido porque saiu outros... além dele, assim, num hype também. Mas é basicamente, mano, o cara é o Rock Lee, mano. O cara treina pra porra, mano. O cara, mil flexões, mil abdominais, maluco trincadão, criança, tá ligado? Você já chegou a ver esse aí?
Não. Eu já ouvi falar, mas não cheguei a assistir.
Esse era um... vou pesquisar aqui agora. Pior que eu não vi.
Eu lembro que quando eu cheguei a ver, assim, a sinopse, eu falei, ué, deve ser parecido com Fairy Tail, assim.
Mano, eu achava que ia ser isso também, porque tem esse negócio de guilda, esses bagulho assim, mas até o estilo, ele entra pros touros negros, e os touros negros são, tipo, muito parecido com a Fairy Tail, que é aquele bagulho de faz a missão e destrói tudo. São super bagunceiros, tem um bêbado, tem um galanteador. É muito parecido, tá ligado? Em questão da guilda. Mas a história, mano, eu acho, tipo, as lutas são muito mais da hora, mano. E o que Fairy é, tipo, um dos meus favoritos, tá ligado?
Sim, mano. Fairy Tail foi um dos primeiros que eu assisti, mano. Então não lembro muita coisa. Mas eu lembro que ele tinha um protagonismo bem... bem chato, mano. Bem chato.
Bem chato, mano. Tudo era poder da amizade. Mas isso eu vou falar depois de algumas lutas aí. Mas o Asta, mano, era um personagem que... ele é, tipo, trabalha muito e ele não tem magia. Que é um bagulho que tá meio comum hoje em dia nos animes. Mas eu achei que eles trabalharam muito bem isso. Tipo, ele não tem magia. Aí ele encontra um grimório. E esse grimório tem cinco estrelas, tá ligado? Não é cinco estrelas. É tipo folhas do...
estágios.
De um trevo. Tem cinco folhas de um trevo. E a quinta folha, geralmente, num trevo na história, é um demônio. Então, basicamente, assim, como ele... aquele grimório, todo mundo que usa absorve a magia da pessoa. Como ele não tem magia, ele consegue usar o grimório. E, tipo, do grimório saem umas espadas. E as espadas são anti-magia. Basicamente é isso, mano. Só que, assim, o que eu acho legal é que, tipo, as espadas são, tipo, super pesadas, super difíceis de manusear. E ele comanda elas, porque ele é, tipo, muito forte, tá ligado? Então ele consegue usar, tipo, duas espadas, sendo que tem cara que tenta pegar uma e não consegue, por ser muito pesada. Mas ele grita muito, mano.
Eu ouvi falar isso também, tipo, que ele grita muito.
E é um anime que, tipo... o que eu acho bom nele é que o protagonismo não é tanto pro Asta. Ele é o protagonista, claro, tem os seus momentos de ser um diferente dos personagens. Só que quem ganha as coisas mesmo é o irmão dele, é o irmão do Asta. Ele, tipo, ganha o Grimório Lendário, que é o Grimório do Rei Mago. Ele tem muita força, ele entra pra melhor guilda. O cara é muito roubado mesmo. Mas o protagonista mesmo é o Asta. E eu gosto quando tem esse negócio assim, meio diferente. E é uma rivalidade entre os dois, onde o outro não é um Sasuke, tá ligado? Ele realmente quer ficar forte e isso. Não tem tanta... tenho que ultrapassar meu amigo, sabe?
Eu não assisti, tá ligado? Não tenho muito o que dizer. Mas você já comparou com o Rock Lee, aí eu tenho propriedade pra dizer.
É que é bom ver quando o personagem assim vai meio evoluindo no treino, sabe?
Sim, mano. Tem dois tipos de... como posso dizer? Dois tipos de protagonista. Tem aquele que já nasce com poder e tem aquele que... além de nascer com poder, ele vai ter que desenvolver aos poucos. Que é o caso do Midoriya também. Que ele vai... ele tem o One for All? Tem. Só que ele não sabe usar. Então, ele, conforme o anime, ele vai desenvolvendo a força dele. Acho da hora quando é assim também.
Sim. E eu gosto, tipo assim, ele tem o poder que derrota tudo. Porém, ele não consegue derrotar usando todo esse poder. Então, tipo assim, quando ele fica mais forte e derrota o vilão, tem uma desculpa, que ele já tem esse poder desde o começo. Só que ele foi aprendendo a usar. Eu acho que isso é bem trabalhado, eu gosto também. E um que ficou, tipo, muito hypado também é Kimetsu no Yaiba, que tem o Tanjiro. Esse eu coloquei mais por mim, tá ligado? Porque eu sinto que ele é muito protagonista... porque ele é um cara que domina muito bem a arte da espada lá, tudo bem. E tem aquele time skip no começo, que dá tipo uma hora e tal. Só que assim, dá uma hora não. É, dá 2 anos de treino e tipo, tem um porquê dele ser foda, tá ligado? Tem um porquê de ter esse treinamento. E tipo, eu acho que o único favoritismo que ele tem de protagonismo é a história com o pai dele e tal. Mas todas as lutas... tem um treino antes, sabe? Ele não chega, vou lá e vou derrotar, tá ligado?
Tenho minhas ressalvas contra Kimetsu, cara, porque até então não existe poder assim nesse anime, não existe. Então tudo que você vê, raio, água, fogo, é tipo tudo de mentira, que ele não existe de fato, tá ligado? Então isso me incomoda um pouco, isso me incomoda bastante. Porque fica só na teoria, na prática aquilo não existe na história, tá ligado? E tem também de ter a síndrome do pai foda, né? Que o pai dele provavelmente tem um poder que passou pra ele.
É, isso sempre tem, né, mano? Mas eu acho que tipo, eles trabalham bem a evolução do personagem. E tipo assim, mano, em questão, por ser um anime, mostrar essa cena assim de fogo, de água, tal, para representar os ataques, eu acho que é tipo muito bonito de ver, sabe? O Kimetsu no geral é um anime muito bonito, mano. Isso é louco.
Assim, eu também acho muito foda, só que meio que acho que eu não soube dizer, tipo, é mentira aquilo, tá ligado?
Uhum.
Parece que é só pra gente que tá assistindo. No anime aquilo não existe.
É, porque é o movimento do fogo. Aí ele vai lá, faz o movimento. A gente tá vendo fogo porque é.
Então, isso que me incomoda um pouco. Eu queria que ele soltasse fogo de verdade, porra. Eu queria que, né? Que ele soltasse um raio.
O Rafinho acho que dormiu, mano.
Tá logo dando um ronco.
Eu tô ouvindo, tio, eu tô ouvindo. só tô concordando aqui, só.
Comenta aí, mano, que você assistiu Kimetsu também, hein?
Acredito que a justiça sempre vence o mal. Boa noite.
Sabe as palavras, que lindo.
Sabe as palavras.
Sim. Eu acredito que, tipo assim, até, tipo, ela é bonita até na arte do, tipo, na questão, né, artística do bagulho, né, a animação em si, se, como posso dizer, outros traços, tá ligado? É bem, muito, pelo menos eu, né, assisti o anime todo em HD e tal, os bagulhos muito foda, sim, eu acho que esses bagulhos, tipo, essas artes, né, tipo, além da que fica nas roupas deles e nos brincos também, né? Você não acredita do que eu acredito, eu acho. É muito foda, mano. Muito louco. Muito bonito de se ver. E, rapaziada, só tem um adendo. Rapaziada dos ouvintes do podcast. Eu acordei 5 da manhã e agora é quase meia-noite. Estou morrendo de sono. Por isso que eu não falei muito, hein? Seus filhos das putas. Ai! Mas continua aí, Natan. É com você.
Vou até falar do próximo. Que acho que é pra finalizar aí. É do Senku. Não sei se vocês já ouviram falar. É do Dr. Stone.
Não, ainda não. Eu já ouvi falar, mas não.
Eu já ouvi falar, mano. Já ouvi falar bastante já, tá ligado? Só que eu não sei o que.
Então, mano, é um anime, tipo, muito bem trabalhado. Basicamente, nos tempos atuais, acontece uma explosão que não é explicada, vai ter uma explicação mais pra frente. E nessa explosão, todo mundo vira pedra. Aí passa, acho que uns 3 mil, por aí, muitos anos, tipo, se passam, e toda a sociedade normal vai embora. Tipo, os prédios, carros, nada disso existe. Aí todo mundo volta para a Idade da Pedra. E aí começa mostrando um cara que ele parece ser o protagonista, mas aí a gente conhece o Senku, que é tipo um cara que 6 meses antes ele é descongelado dessa pedra e começa a construir casa, começa a usar, tipo, a ciência em prol dele. O foco dele é construir, tipo, reconstruir a sociedade como era antigamente. É, tipo, puta inteligente, tá ligado? É um bagulho tão. Lembra um pouco o Death Note, assim, que é tudo focado em inteligência, porém o dele não é um bagulho de estratégia e tal. É um bagulho, tipo, de química, física, matemática, todo esse negócio, mano. Ele sabe, tipo, o cara manja e ele começa a usar tudo isso pra ir evoluindo a sociedade.
Esse anime tava num hype do caralho, só que eu falei, vou esperar lançar mais episódio, eu assisto uma vez.
Então, mano, terminou a primeira temporada, mano, e é muito bom. O protagonista, ele foi, não é prestigiado, eleito. Ele foi eleito o melhor personagem dos animes do ano passado pelo Crunchyroll. Então, tipo, é uma banca, mano. É um personagem que, tipo, você assiste, mano, ele é muito, muito bem feito. Ele é, tipo, muito carismático, é realmente um personagem completo. E o anime, no geral, é muito inteligente. Não tem nada de protagonismo, é tudo feito na raça. O cara é inteligente pra porra. Pensa assim, mano, ele faz uma Coca-Cola na Idade da Pedra, tá ligado?
Aí você me convenceu. Consegue fazer um corote com água e planta.
E isso é muito bem trabalhado, tá ligado? Eu separei esses. Vocês têm mais alguma ressalva aí de algum anime?
Não me lembro, não, cara. A lista tá bem completinha.
É, ficou bem bom, mano.
Eu só não conheço esse Senku que você colocou. E o Asta, mas de resto eu concordo bastante, mano. É como eu disse no começo do episódio, um dos que eu acho que menos depende dessa força, do destino do protagonista é o Gon, porque ele se esforça pra caralho. E como eu disse, ele tem as mesmas oportunidades que a galera que tá do lado dele. Então, aprecio muito isso nele. Continue assim, meu amigo.
Continue assim e batalhando. Aí, pra finalizar, pensei em separar algumas lutas. Não sei se vocês têm algumas de cabeça. Mas são lutas onde o protagonismo manda totalmente na batalha. E eu acho que já começa com Naruto e Kakuzu, que pra mim me incomoda muito. Muito, muito mesmo. Primeiro que, tipo, teve uma puta luta, todo mundo lutando com o cara. Naruto chega e, ó, ele ganhou sozinho do cara, tá ligado? Tipo, e o cara, mano, é... O Kakuzu é um cara inteligente, mano. Isso é mostrado, tipo, o anime todo. Ele é, tipo, muito bem trabalhado. Ele é um cara com anos de experiência como ninja.
O maluco bateu de frente com o Hashirama, né? Mas não matou o Hashirama, né? Mas bateu de frente com o maluco.
Sim, então o maluco é hypado, tá ligado? E aí ele leva uns danos de kunai. O cara, tipo, sofre uns bagulho muito tosco, tá ligado? Ele cai numas trap do Naruto, tipo... Do Narutinho, tá ligado?
Ele, tipo, o pessoal colocou muito o destino da morte dele na mão do Naruto, assim, ai, o Naruto chegou agora, caralho, o Kakashi não tá aguentando não, velho, se aposenta, mano.
O pior é que o Kakashi aguentava, mano, o Kakashi aguentava e acabava.
Não, mano, o Kakashi era, peitava mesmo, foda-se, não, preferiu colocar na mão do Naruto, assim, ó.
Então, claramente protagonismo. E, continuando no Naruto, teve a luta do Sasuke com o Danzo. Não sei se você manja, Cauêzinho.
Pô, eu gosto muito dessa luta.
Mano.
Danzo, infelizmente, é um dos personagens que eu acho mais da hora do Naruto. Infelizmente.
É, infelizmente mesmo, mano. Eu acho ele um pau no cu, tá ligado? Ele é um pau no cu, mas isso faz muita gente gostar dele.
É por isso que ele é legal. Ele é um personagem miserável. Ele é um filho de uma puta. Por isso que eu gosto dele.
Mas então, mano. A luta dele é muito engraçada porque... O Danzo é inteligente também. É um cara velho nas artes ninja. Aí ele começa, tipo... Sofrer pro Sasuke de uma maneira, tipo, muito tosca, tá ligado?
É, primeiro que a carta na manga dele é ter vários Sharingan.
É.
Observação. Não existe mais Sharingan no mundo. Não existe. Morreu todo mundo. Aí o que ele decide fazer? Ah, eu tenho 9 Sharingan, vou ficar usando... Como se fosse descartável essas porra aqui, nem quero usar mesmo. Aí ele começou a usar rodo, isso que ficou tipo, foda-se.
É, mano, sendo que era um cara que é estrategista, tá ligado? Ele ia fazer uma batalha mais bem elaborada e tal.
Tirando isso, eu acho que a batalha foi fluida, tá ligado? Tirando o fato de que ele foi bem burro.
Sim, mano. Eu acho que esse aí não foi nem tanto, tipo, protagonismo. Porque o Sasuke também compartilha o protagonismo junto com o Naruto, né? Pros dois andarem juntos, de mãos dadas o anime todo. Do personagem, mano. Eles cagaram, tipo, em deixar a luta... O personagem mais fraco pra luta fluir, sabe? Burro, deixou ele levando dano de shuriken. Que é um bagulho que me incomoda muito, mano. Quando eu vejo um cara foda levando dano de shuriken, kunai, eu fico puto, mano.
Mano, uma outra luta de Naruto também que me incomoda muito por causa disso é o Deidara e o Sasuke. Tipo, literalmente o Sasuke só não morreu ali por causa que, né, ele é o secundário do anime, né? Só por isso.
Mano, quando eu tava pesquisando, muita gente falou dessa luta também que não era pra ele ganhar, tá ligado? É uma luta que não era pra ele ganhar e ganhou por protagonismo. Puro protagonismo mesmo. Aí, como a gente tava falando antes de Fairy Tail, 80% do anime é protagonismo. É isso. Todo mundo que tá perto do protagonista ou é protagonista ganha a base de poder da amizade.
E os outros 20% é copiando One Piece.
Infelizmente, mano. Mas eu gosto tanto de Fairy Tail, mano. Eu acho tão bom, tá ligado?
Ah, eu gostava, mano. Eu tive a sorte de assistir Fairy Tail antes de One Piece, senão eu não ia gostar.
É, mano. Eu também assisti antes e, tipo, eu peguei muito apego pelos personagens, porque foi quando eu comecei a acompanhar animes grandes. Então, deu certinho.
Eu acho que Fairy Tail realmente é muito bom, mano, os personagens, tá ligado? Eles realmente são, pode-se dizer, viciantes.
Sim, mano. O que eles ganham é nos personagens. Mas em luta, mano, é tudo muito roubado, assim. É tudo muito... Você nunca espera que o principal vá perder.
Você
sabe que, tipo...
Tô bem artificial, né, mano?
É. Tipo, a Lucy sempre tá fraca, sempre vai quase perder, aí o Natsu vai salvar o mundo. É isso.
Fairy Tail é o carinha que fica sem camiseta, né? De gelo, né?
Isso, que é o Gray.
Pode pá, pode pá.
É isso.
Parece o Felipe Chan. Ai, que mentira.
Legalzinho.
Assassinou o anime agora. Um atentado.
Estraguei tudo.
Ah, agora eu nunca mais assisti o partido. Mas foi isso, meu brother. É, considerações finais, eu só separei esses.
Então, eu gosto muito quando o assunto é anime. Eu quero agradecer aí o Natanzinho por ter escrito, feito o convite. E quanto a protagonismo, ainda tem muito o que se desenrolar, né, mano? Tanto da onde surgiu, quem que começou com isso, o jeito certo ou o jeito errado de se usar o protagonismo. Então, é uma discussão aí que dá para se prolongar. Mas aqui foi mais uma contextualização, fizemos uma listinha, tudo. E acho que deu para você, ouvinte, entender o nosso ponto de vista, entender onde a gente queria chegar. E se você escutou até aqui, quero agradecer. Agradecer também a presença aí do Rafinha e do Natan. E é isso.
Bom, eu gostei bastante aí, né, do roteiro do Natan, no caso. Mas enfim, eu gostei bastante aí da conversa, papo bom, papo bem, coisa gostosa, coisa maravilhosa. Mas enfim, eu ia falar também que eu tô ansioso pela edição que o Natan vai fazer nesse podcast, que vai ser exclusivo, edição exclusiva. Quero ver essa edição, tio.
Como sou eu que vou editar, espero que fique bem legal. Espero que eu não deixe passar nada e que todos vocês gostem. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Foi realmente feito com muito carinho. É sempre algo que eu penso, assim, e quis passar nesse podcast. Mais pra frente aí, Rafinha comentou que quer fazer um falando sobre os antagonistas, né?
Não os personagens secundários, né? Que superam os protagonistas.
Então, é um conteúdo aí que eu acho que vai ser legal. Se você gostou desse, não perde esse que vai lançar mais pra frente. Então, é isso. Divulguem bem aí. E valeu, galera. Muito obrigado pra quem escutou.
Só um dedo, rapaziada. Só um dedo. Mano, eu tô deitado, com a luz apagada, microfone esticado, fone de ouvido na orelha, com a caixinha JBL no braço carregando, que amanhã nós tá pai tá on. Amanhã pai tá on. É isso, rapaziada. Valeu.
É isso, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês ouvintes. Um bom descanso aí pro Rafinha, que ele vai dormir imediatamente no término desse episódio.
Já tô dormindo.
E obrigado aí, Natan, pelo esforço, pelo roteiro muito bem feito. E é isso, um abraço.
Valeu, galerinha.
Beijos.
Mais um agradecimento aí por tudo. E até a próxima. Falou!